O problema do Brasil, né, de voltar com esse debate hoje, primeiro, é a falta de recursos. Né? A gente não tem orçamento para fazer grandes investimentos dessa magnitude, até porque o Brasil possui dimensões continentais. Então, em países grandes, a lógica econômica mais eficiente, ela costuma ser multimodal. Então, ferrovias para longas distâncias e grandes volumes, e rodovia para distribuição regional, e até mesmo hidrovia e cabotagem para integração logística. Agora, o Brasil hoje utiliza caminhão até para trajetos extremamente longos, o que aumenta todo esse custo logístico. Agora, por que que retomar a infraestrutura por ferrovias não é tão simples? Como eu disse, o investimento ele é muito gigante, muito grande, né? Muito massivo. Então, o planejamento por décadas e a coordenação nacional acabou sendo muito complexa, né? Pela ausência de recursos e pelas dimensões continentais do país. E uma ferrovia, é interessante abordar esse aspecto, ela não funciona como a ampliação de uma estrada. Ela exige desapropriações, licenciamento ambiental, integração entre estados, segurança jurídica, eu diria, que é um tema super relevante, e alto investimento inicial, além de um longo prazo de maturação. Então, se a gente investir hoje, a gente não consegue colher daqui a 5 anos. A gente teria que esperar 20 anos, 30 anos. Então, eu gosto de fazer analogias, e uma delas, nesse caso, que você me perguntou, é a seguinte: a analogia econômica seria a diferença entre alugar um carro e construir um metrô. Então, o rodoviário cresce mais rápido e exige menos investimento inicial. A ferrovia demora muito mais quando pronta, porque possui esse custo operacional muito menor por tonelada transportada. Então, seria mais ou menos essa equivalência. Não é tarde para que a gente retome essa discussão, mas hoje o cobertor é muito curto.
Agora, Ahmed, para a gente ir encerrando, com essa falta de investimento, de infraestrutura do nosso país, como você já veio exemplificando, aí trazendo a China, Estados Unidos, e também por conta da constante dependência do petróleo, alta do petróleo, você acha que para a população que utiliza o transporte público e está nos ouvindo agora, isso pode afetar inclusive o transporte público, e a tendência é que com o passar dos anos o transporte público fique cada vez mais caro aqui no nosso país?
Essa é uma discussão muito importante para se trazer aqui, porque é o que impacta no dia a dia aí de quem trabalha e quem está nos escutando e nos vendo. Então, se o Brasil continuar investindo pouco em infraestrutura e permanecer excessivamente dependente do petróleo, a tendência econômica de longo prazo é o aumento gradual dos custos de transporte, direta, né, sujeito que pega o ônibus, ou indiretamente por meio de toda a cadeia logística. Isso afeta toda a população. Aliás, mesmo quem não possui carro, porque hoje o Brasil possui uma vulnerabilidade estrutural, né? Até porque 62% a 65% dessas cargas dependem das rodovias. Só que alguns setores como alimento e bebidas de transporte, direta, né, sujeito que pega o ônibus, ou indiretamente por meio de toda a cadeia logística. Isso afeta toda a população. Aliás, mesmo quem não possui carro, porque hoje o Brasil possui uma vulnerabilidade estrutural, né? Até porque 62% a 65% dessas cargas dependem das rodovias. Só que alguns setores como alimento e bebidas, isso chega a 85%, ou seja, todo mundo acaba sofrendo. Então, quando o diesel sobe, o transporte urbano também sobe. E se isso tender a continuar a acontecer ao longo dos anos, e a gente não tiver uma diversificação logística, o problema não vai ser só o petróleo ou as questões geopolíticas, vai ser uma combinação de dependência rodoviária, baixa infraestrutura alternativa e aumento do consumo. Então, o Brasil investe muito pouco em transporte quando comparado a outros países. O Brasil ele investe cerca de 0,2% do PIB em transporte, que é um dos menores índices das grandes economias. Então, se a gente pegar aqui a Alemanha, o Japão, a própria China, os Estados Unidos, a diferença se torna aí gritante. Então, no Brasil, como a economia depende muito do caminhão, qualquer aumento do diesel espalha rapidamente para a cadeia produtiva, inclusive para o transporte público.
Tá joia, Ahmed, muitíssimo obrigada pelos seus esclarecimentos aqui no nosso Dinheiro TMC. Seja sempre muito bem-vindo para repercutir aqui com a gente os assuntos que afetam o nosso bolso no dia a dia. Nós conversamos com Ahmed El-Khatib, coordenador do Centro de Estudos de Finanças da Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado, a FECAP. Muito obrigada.
Eu que agradeço pela oportunidade, um grande abraço a vocês.
Valeu, e com isso a gente coloca ponto final no nosso Dinheiro TMC, mais um programa que contextualiza tudo do universo das finanças, do dinheiro, da economia, importante demais, que impacta a sua vida, o seu dia a dia. Sempre comigo e com Estela Ribeiro, semana que vem tem mais, né, Estela?
Tem mais, e você pode participar do nosso programa mandando suas dúvidas e suas sugestões de assunto, o que é que você quer saber, o que é que você quer ver destrinchado aqui no nosso Dinheiro TMC. Você pode usar o nosso canal de comunicação pelo WhatsApp, que é o 11972211001, e também as nossas redes sociais. Você acompanha o Dinheiro TMC na programação do seu dial e também no YouTube, TMC News BR. A gente vai ficando por aqui, até a próxima semana. Até mais. Tchau, tchau.
Um abraço.
Dinheiro TMC. Quem escuta, sabe.
Notícia que importa, no momento em que acontece, em qualquer lugar, está no TMC 360. Traduzido, muito completo. Política, economia, esporte, serviço pelo Brasil e pelo mundo.
Talvez um cenário de instabilidade poucas vezes antes visto.
TMC 360, de segunda a sábado, 7 da manhã. Passa por tudo. Quem escuta, sabe. Transamérica, TMC.
3 da manhã, bom dia.
Vem pra te atualizar. Vem, se importa pra você.
Giro TMC, para você ficar muito bem informado e muito bem informada aqui na TMC. A menos de 15 dias do fim da campanha de vacinação contra a gripe, mais de 25 milhões de brasileiros que fazem parte dos grupos prioritários ainda não se imunizaram. 45 milhões de doses foram distribuídas por todas as regiões do país, com exceção do norte, onde a campanha começa no segundo semestre, que é quando o vírus começa a circular na região. A vacinação, por enquanto, é para o grupo prioritário, ou seja, crianças de 6 meses a 6 anos, gestantes, idosos, professores e pessoas com baixa imunidade. Quem tomou a vacina no ano passado precisa sim tomar novamente para renovar a proteção. A Caixa Econômica Federal foi condenada pela Justiça Federal a indenizar um cliente em quase R$90 mil após um homem cair no golpe do falso gerente por telefone. A vítima de fraude bancária recebeu o telefonema de um suposto gerente de outro banco. O golpista induziu o cliente da Caixa a movimentações financeiras, alegando que elas seriam necessárias para a proteção dos recursos. O golpe envolveu empréstimos não contratados e transferências eletrônicas a terceiros. E olha, a fibromialgia afeta milhões de brasileiros e agora ganha uma nova recomendação médica baseada em evidências mais recentes sobre dor crônica e qualidade de vida. Para detalhar o que isso representa na prática, a TMC conversou com o Dr. Marcos Renato de Assis, que é reumatologista e diretor científico da Sociedade Paulista de Reumatologia.
Então, Maiara, como você disse, é uma doença tão frequente que possivelmente quem não tem, tem algum conhecido que tem, seja um familiar, algum colega de trabalho. E a principal característica, o primeiro elemento que nos faz pensar no diagnóstico de fibromialgia é a dor difusa, crônica. O que, que a gente chama de difusa? É aquela dor que acomete acima e abaixo da cintura, os dois lados do corpo, incluindo o tronco. E crônica é aquela que dura pelo menos mais que 3 meses. Além dessa dor, existem vários outros distúrbios ditos funcionais. Funcional é um problema do funcionamento de um órgão sem que haja um problema estrutural nele. Então, por exemplo, alguém tem uma dor de cabeça, mas os exames não mostram nenhuma alteração na cabeça. O intestino pode ter períodos onde ele fica preso, onde ele fica solto, mas não tem uma doença no trato digestivo. Então, essas coisas acometem muito a fibromialgia. Costuma vir com fadiga, distúrbio do sono, formigamentos, câimbras, alteração de dor na época da menstruação, lembrando que ela acomete mais as mulheres. Realmente tem uma riqueza de sintomas muito grande, além dessa dor que atrapalha bastante.
E vem outras coisas junto também, né, doutor? Além da dor, eu sei que muita gente que tem a fibromialgia acaba tendo sintomas de depressão, por exemplo. Agora, esses sintomas, eles são ligados diretamente à doença ou a depressão vem justamente por conta da dor, porque ninguém merece viver sentindo dor 24 horas, né?
E eu acrescentaria essa pergunta, Mayara, se isso só é diagnosticado com o que o paciente está sentindo, se algum tipo de exame pode também detectar tudo isso, facilitar o diagnóstico para os médicos, doutor?
Ótimo, então vamos lá. Se a gente pega qualquer pessoa com dor crônica, ou a gente estendendo um pouquinho mais, até para doenças crônicas, mas em especial a dor, esse contínuo sofrimento tem uma tendência a levar, a desencadear o aparecimento de sintomas psicoafetivos, né? Sintomas de ansiedade e sintomas de depressão. Se a gente pegar o diagnóstico de depressão como uma doença separada, a gente tem em torno de 30% a 40% dos pacientes com fibromialgia tendo fibromialgia mais depressão. Se a gente pegar apenas os sintomas, aí essa porcentagem sobe bastante. Então, existe uma sutil diferença entre as pessoas terem alguns sintomas de depressão, ficarem tristes, chorosas, ou terem um quadro diagnóstico de depressão que envolve uma série de outras coisas, como perda de prazer para execução de atividades. Um outro assunto que a gente pode explorar se for necessário. Então, são doenças que estão associadas, existem muitas coisas associadas à fibromialgia. As alterações intestinais, as afetivas, o distúrbio do sono, elas são muito frequentes. Então, é muito frequente que a pessoa conte sobre uma fadiga. E conta que ela dorme à noite, mas quando ela acorda de manhã, ela acorda como se não tivesse dormido. Pode ser um sono ruim, pode ser um sono agitado, pode até ser um sono bom, mas ela acorda de manhã e a sensação é que trabalhou a noite inteira. E já acorda dolorido. Parece que apanhou de noite de tanto que dói pelo corpo. E veja como isso acaba sendo dramático, porque além de ter muitos sintomas, os exames de laboratório, os exames de imagem são absolutamente normais pela fibromialgia. Então, já emendando a outra pergunta, a gente faz o diagnóstico clinicamente, a gente faz o diagnóstico conversando com o paciente, pegando as informações, fazendo o exame físico e fazendo um exercício muito importante da atuação médica, que é o que chamamos de diagnóstico diferencial. Então, a gente precisa se assegurar que não tem nenhuma outra doença que está simulando o quadro, que está compartilhando sintomas ou que está se sobrepondo, está associada à fibromialgia. Nesse processo, pode ser que seja importante solicitar algum exame para esclarecer se junto com a fibromialgia não tem, por exemplo, um problema hormonal, um problema na tireoide, ou uma artrite reumatoide, ou lúpus, ou um conjunto muito grande de doenças.
Doutor, então quais são essas novas recomendações médicas, então, para quem tem, né, para essa dor crônica, o que que mudou?
Bom, mudou uma pouca coisa, pouca coisa significativa, eu vou detalhar, mas eu vou começar pelo que não mudou. Então, esse consenso brasileiro, a gente fez um processo de revisão de uma extensa literatura e pegamos principalmente o que a gente chama de revisão sistemática, quer dizer, a gente revisa sistematicamente um conjunto de trabalhos naquela área para ver o que tem de mais de sólido, mais concreto para a gente indicar. E a gente fez isso em duas etapas, em duas partes. Uma parte dedicada ao estudo dos medicamentos, são várias classes e dezenas de medicamentos que foram vistos, e tem uma parte chamada não farmacológica. Lembrando que a base do tratamento da fibromialgia, um dos seus elementos mais importantes, é o tratamento não farmacológico, que inclui principalmente o exercício físico e as atividades físicas, e o suporte psicológico, as atividades de lazer, o suporte psicológico entre as psicoterapias. Então, o medicamento ele é bastante importante, ele ajuda muito, em especial no começo do tratamento, quando a pessoa está com muita dor e até tem dificuldade de se movimentar. Então, ele permite essa ponte, né? A pessoa sai de uma situação de imobilidade, de sedentarismo, e aí, com o uso da medicação, ela consegue fazer o seu exercício mais adequadamente. Dos medicamentos, são vários medicamentos que a gente tem à disposição no Brasil. Existem dois que têm uma especificação em bula, que é para a fibromialgia, e outros que têm indicações diversas, às vezes para tratamento de ansiedade, depressão, mas que a gente sabe por estudos que funciona na fibromialgia. E a novidade, o que nós temos de novo, que a gente incluiu neste consenso que não havia nos anteriores, é uma forma de terapia não invasiva, que é a estimulação transcraniana. Nós temos duas formas de fazer essa estimulação transcraniana do cérebro. Uma é através de um aparelho que aplica um campo magnético, e outra é através de um outro aparelho que faz uma estimulação por corrente elétrica. Então, o primeiro chama TMS, estimulação transcraniana magnética, e o segundo, mais comum, a gente chama de TDCS, que é uma corrente contínua que é aplicada no crânio. O que eles fazem? Eles vão fazer essa modulação das células do cérebro responsáveis pelo controle da dor. Então, fazendo com que diminua os impulsos que chegam de dor, ou aumentando aqueles impulsos que diminuem a dor, que suprimem a dor.
E agora vai pro ar o Sobremesa. E a entrevista da vez é a psicóloga doutora Anaí. Por 20 anos, ela resolveu as brigas do Casos de Família. No comando do programa estão o Lucas Salles, Marcelo Batista e a Mini Ruth. Fique agora com Sobremesa.
Sobremesa, sobre a mesa, sobre tudo, é sobre tudo. Sobremesa, sobre a mesa, sobre tudo, é sobre...
Sobre...
Escuta, sabe?
Você que tá sintonizado na Transamérica TMC. Sim, Transamérica agora é TMC. Quem escuta sabe. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Começa agora o Sobremesa, o seu programa favorito. Comigo, Lucas Salles, e também com os outros dois apresentadores. Ao meu lado tem ela, Mini Ruth.
Já vou chamar a Virgínia pra dar uns rolezinhos comigo.
Não vem não que o meu mundo caiu depois que esse relacionamento sólido terminou.
Foi sólido, né?
Meu mundo caiu. Ó, mas nós estamos no YouTube, TMC News BR, também imagem pra você curtir, né? A nossa bela cutis, que a gente faz maquiagem, a gente se prepara pra estar bonito pra você. Então vai lá pro cacete do YouTube pra ver a gente, tá? Deixa o seu joinha, se inscreve no canal e pode comentar e mandar pergunta por lá também. A gente vai ver? Não, mas manda.
E além disso, nós estamos em todas as redes sociais. Pra você se manter bem informado, é só seguir o TMC News BR em todas elas, seja no Facebook, Instagram, também tem no Threads, no Twitter, no TikTok. É só ir lá acompanhar arroba TMC News BR. E pra você que nos ouve com o seu ouvido, seja no fone de ouvido, no rádio do carro, ou até mesmo no trabalho, em casa, no computador, venha participar do nosso programinha de meu Deus. Eu vou fazer uma pergunta e você pode responder através do WhatsApp 011 97221 1001.
E a pergunta de hoje é... A pergunta de hoje é, porque agora isso aí tá viralizando esse negócio aí, tem que tomar cuidado, hein? Quem você gostaria que tomasse um galão inteiro de detergente?
Nossa. Lembrando de uma coisa muito importante, nunca, jamais, sob hipótese alguma, tome detergente. Estou errado, não faça isso. Mesmo que você tenha visto um vídeo, ah, eu vi uma pessoa brincando, não faça, não vá gravar vídeo tentando beber, não faça nada disso. Não coloque a sua vida em risco, não beba detergente, é proibido, terminantemente proibido beber detergente, tá bom? Mas dito isto, essa informação que eu acabei de dar, quem você gostaria que, hipoteticamente falando, bebesse um galão de litro de detergente? Mini Ruth,
eu compraria um 5 aí, né?
Mas pra quê?
Eu odeio muita gente. Ah, eu acho que todos os ex, eu acho que deveriam tomar detergente.
É mesmo?
É, nossa. Todos,
e né? Você, Batista?
Eu acho que o Fábio Porchat. Eu volto no Porchatzinho.
Vocês pegaram no Porchat. Coitado do Porchat.
Chato demais. Chato. Chato demais. Porchat. Podia, aliás, tomar um diabo verde também.
Que isso?
Porchat.
Batista,
Porchat,
tá
direito de resposta, hein? Te esperamos aqui pra você responder. O Batista.
Ué, ele não é da zoeira?
É,
ele não é da zoeira?
É verdade, é verdade.
Porra, Batista tá usando a hashtag Porchat, não deixava, hein?
Então eu quero saber de você. Agora, você que me ouve com seu ouvido, você já sabe que não pode tomar detergente sob hipótese alguma. Mas, hipoteticamente falando, quem é que você gostaria de ver tomando um galão de detergente. Mande pra gente no arroba. Não, no arroba não, no telefone 011 97221 1001. E se quiser também mandar no arroba, pode mandar na TMC News BR no nosso canal no YouTube. Agora, amigos e amigas, vamos então para a nossa entrevista de hoje. Hoje a nossa entrevista vai ser com uma pessoa que estudou, tá? É uma pessoa que realmente se dedicou. Olha, só no trabalho que ela fez na televisão foram mais de 20 anos. E além disso, ela também é autora, lançando o livro O Amor Não Dói. Falaremos com ela, psicóloga, que resolveu os problemas dos participantes do programa Casos de Família por mais de 20 anos. Senhoras e senhores, ela, Anahita Mico! Seja muito bem-vinda.
Obrigada pelo convite, adorei.
Nós é que te agradecemos muito. E a nossa primeira pergunta, quem faz é ele, Marcelo Batista, inimigo número 1 de Fábio Porchat.
É, não sou. É, doutora Anaí, a gente tem um ranking de sobremesas que a gente vai divulgar no dia 31 de dezembro, às 23h50, com Maiara Bastianello ao vivo aqui na TMC. Qual a sua sobremesa preferida?
É... creme de papaya.
É? Olha, eu achei que ela ia falar torta de climão.
Ó, segundo voto nessa semana. Olha, para meu, o creme de papaya, hein? É com licor de cassis?
Sim,
não?
Sim.
Então tá bom.
Eu acho que tem alguém trabalhando nos bastidores, alguém de churrascaria, pra fazer esse... porque só tem churrascaria essa desgraça de creme de papaya.
Tem em qualquer lugar.
Não, só churrascaria. Churrascaria que vem aqueles, aqueles tiramisu duro que você quebra a colher e torta a colher pra comer.
Imagina. Ou não, pode ser. É que eu acho tão digestivo, tão leve.
É uma delícia. Eu adoro. Anaí, eu gostaria de começar a nossa entrevista tentando entender por que você foi parar no Caso de Família, um grande programa de enorme repercussão, que tratava de assuntos familiares, de amigos, de pessoas que tiveram uma situação mal resolvida. Como é que você foi parar lá?
Foi totalmente sem querer, porque antes era um psicólogo diferente por programa.
Sim.
Então eles não tinham mais onde arrumar tanto psicólogo. Então eles começaram aí as clínicas. E na minha, que eu trabalhava, tinha muito psicólogo. E eu demorei um tempo pra ir. Eu demorei uns 3 meses pra ir. Aí falava, ah, vai. Eu falava, não, eu tenho vergonha, imagina, televisão, nunca fui. Aí um dia eu topei, fui, amei, descasquei.
Caramba, descascou os participantes.
Aí depois de 2 meses me fizeram uma proposta pra ficar fixa. E
efetivaram.
Eu fiquei 22 anos.
Mas mesmo, você amou o cachê ou você amou a
não,
realmente
participar? O cachê era muito ruim.
Plano de saúde.
O convênio deles era maravilhoso.
Viu? É.
Não, mas eu demorei anos pra ter.
Tem lugar que eu trabalho que é só pelo plano de saúde.
Não, eu levei mais de 10 anos pra eles me...
Que isso, jura?
Sim, eu recebi um cachê de participação.
Entendi.
Bem fraco.
Então você é mesmo pra diversão, pra bel prazer.
Eu aprendi muito lá.
Jura?
Eu aprendi muito. Sabe, eu adquiri muito mais poder de síntese. Sabe, de conseguir
que ir ao ponto. O poder de síntese seria o quê, doutora Anaí?
Eu não fico enrolando.
Entendi.
Eu sou muito... Mas eu já era também, né? Por isso que eles me efetivaram, porque eu tinha 3 minutos pra falar alguma coisa que mexesse com a pessoa,
claro,
né?
Claro.
Mas assim, eu sou muito direta, eu não fico enrolando, eu não fico encebando. Fazer vídeo no YouTube que tem que fazer vídeo mais longo, pra mim é complicado, porque é aquilo e é isso aí, entendeu? Não precisa ficar enrolando. E lá, sim, você captar de tudo aquilo que eu ouvia, que era uma loucura, o que era interessante, o que eu tinha que pegar para apontar, o que era o principal de toda aquela história. E isso foi me ajudando muito.
Que bom.
Doutora Anaí, a gente tem uma integrante aqui no programa.
Ah,
ela faz terapia. É com o chat GPT. Eu queria saber o que você acha disso e dessas pessoas que utilizam a IA para fazer terapia.
Eu acho inútil, né? É inútil.
Viu?
Mas, assim, precisa entender quais as razões. A pessoa às vezes está sem
economizar.
Tempo,
está dura. Caso dela,
Tem a resposta imediata, não precisa de fila, não precisa sair de casa. Tem N razões. E tem um lado interessante? Tem. Sabe, você pode desabafar. Você pode se informar sobre vários transtornos, ele vai te dar uma resposta fidedigna. Só que ele não tem como fazer uma leitura do teu comportamento, do teu tom de voz, da tua linguagem corporal. Ele vai dizer exatamente o que você quer ouvir. Você está tenebrosa, ele vai falar que você está maravilhosa. ele vai dizer aquilo que
essa
você
parte
quer
que eu
escutar.
Mais gosto.
Pois é. Então, e eu acho que uma coisa pior que eu vejo em tudo isso, como as pessoas estão substituindo a conexão humana pela conexão com a inteligência artificial, né? Isso mostra que a gente está com muito problema para confiar nas pessoas e para conviver.
Então a recomendação isso... é que as pessoas não façam isso. Não vão se consultar.
É inútil. Como que vai consultar? Não tem o que consultar.
Falando em tecnologia, né? Até a gente abriu o programa brincando aí sobre o relacionamento da Virgínia, do Vini Júnior, enfim. Hoje, né, eles acabaram terminando, a Virgínia anunciou o fim do relacionamento. E o que muita gente tem comentado é que ela postou um texto, eu vou até ler um trechinho. Ela diz assim numa foto com o Vini Júnior.
Abre aspas.
Abre aspas. Eu sempre vou me permitir viver. Viver algo de verdade, sem medo, sem cálculo e sem deixar de ser quem eu sou. Ela postou um textão que muita gente tem comentado falando que talvez seja feito com IA. Às vezes ela jogou no chat GPT, né? E saiu isso. Porque eu acho que talvez as pessoas tenham usado muito a tecnologia também para blindar o sentimento. Você acha que a tecnologia atrapalha hoje nos relacionamentos, doutora?
Não, o que atrapalha é o uso que a gente faz de qualquer coisa, né? Eu acho que a tecnologia, as redes sociais, a internet, tudo isso veio para facilitar, para somar. Só que a gente faz um uso equivocado. A gente substitui tudo. Por isso, a gente vê... Por exemplo, hoje em dia, muitas pessoas se relacionam por meio da internet, por meio de rede social, com todo mundo palpitando. Eu li essa postagem e ela, inclusive, no final, ela fala: vivam suas vidas que eu vou viver a minha.
Sim.
Virgínia, fica tranquila que eu tenho tanta coisa pra fazer. Não vou viver tua vida mesmo.
Já não ia gostar, não? De pegar um jatinho, não. Encontrar com o namorado, jogando.
Eu tenho um monte de gato, eu já cuido de tanta vida, eu tenho tanto paciente.
Nossa. Dona Anaí, você, fica inclusive, tranquila. Está lançando o livro O Amor Não Dói.
Já lancei.
Perdão, a senhora já lançou o livro. Eu... tive um pequeno erro na conjugação do tempo verbal.
Sim, sim.
A senhora já lançou o livro O Amor Não Dói, além de ter ficado durante mais de 20 anos vendo causos e problemas de relacionamento. Você tem um olhar bom? Você já consegue olhar para um casal e saber se vai dar certo ou não?
Não.
Não consegue ver isso?
Não. Não, agora. Porque hoje a gente vive muito de aparência. Você vê o tempo inteiro casais que falam que se amam em fotos, em lugares paradisíacos, dali dois dias eles estão se matando. E descobre-se traição, então você não sabe mais o que,
então,
que
melhor,
você pode confiar.
O melhor é namorar alguém que é low profile, que não posta nas redes sociais.
Ué, se a pessoa tem essa necessidade de viver coletivamente, de se relacionar coletivamente... Eu acho que cada um sabe de si, daquilo que gosta. Eu não sou contra nada, nem contra ninguém. Eu não faço isso com a minha vida, né? Eu mal dou conta dos meus perrengues. Imagine todo mundo palpitando. Eu tenho que decidir minha vida. Se você abre pro mundo, você vai ouvir um monte de besteira e depois fica falando...
chorando no banho.
A senhora já se casou quantas vezes?
Três.
Três vezes.
Pergunta, então, Lucas.
Não,
que isso?
Que isso?
Agora, entrando na intimidade da convite.
Eu sei o que eu tô falando.
Exatamente. Agora que eu me
lembro. Ah, é? Eu ganhei quatro.
É.
Se a senhora me respondesse, ah, só fui casado uma vez. Eu falo, então a senhora tire o seu diploma e dê para o Batista. Porque o Batista já se casou quatro vezes.
Mas a gente pode casar 10 e não aprender.
Tá vendo?
Olha que bonita frase, hein?
É, mas é.
E o que é que falta, então, pra aprender, pra pessoa que está nos ouvindo, pra ela não ter que ficar galgando um relacionamento depois do outro?
Se conhecer bem, não jogar expectativa no outro, não é o outro que vai resolver a tua felicidade. E a gente vê isso, eu vejo muitas mulheres que não conseguem ficar sozinhas. Né? Como se o homem fosse uma muleta, como se ele... Hoje em dia, ninguém tá dando segurança pra ninguém. A gente tem que entender que a gente precisa se virar. E o outro é um complemento. Que legal que é ter alguém, sabe? Mas não, eu não posso respirar o ar da pessoa.
Isso independente do gênero, acredito eu. Claro.
Claro.
Né? Entendi. Bom, agora, voltando pro assunto que eu acho que é perfeito para esse momento, que é o caso de família. É. A gente sabe que em alguns momentos quase saiu pancadaria naquele.
Não, saiu sempre, quase, que era tudo quase editado. Não, quase, apesar quase de falarem que era tudo combinado.
Aí eu ia falar, era tudo combinado?
Claro que não. Não,
tudo certinho. Vocês iam lá, pesquisavam as histórias, traziam, né?
A gente pegava coisa, sim, combinada. Porque ninguém tem bola de cristal. Se é uma briga de vizinho, se vocês dois combinarem que vocês se odeiam e forem lá brigar, como é que nós vamos saber?
Entendi.
Não tem como, gente. Não é combinado com o programa.
A pessoa pode combinar entre ela. Ela manda uma carta ao programa, um e-mail, dizendo, ó, tenho um problema com o meu vizinho. E pode ser tudo armado sem que a produção saiba.
Não tem
só pra
dúvida.
Aparecer. Só pra aparecer. Sim. Mas então, os casos que são reais, que quase acabam na porradaria ali, teve algum que você pensou, deixa bater esse cara.
Esse merece.
Claro. Principalmente homem que batia em mulher.
Tinha isso? Ah. Eu não acompanhei. Isso eu não acompanhei.
Nossa, olha, teve um caso de um cara que ele saía pra trabalhar e deixava a esposa acorrentada.
Que isso?
Uma coleira de pente pra ela não trair.
Caramba, que animal.
E ela ficava. Ela achava legal. Ela falava, se é esse o preço pra ele ficar sossegado, então caramba, tudo bem.
Ela aceitava. Que loucura também de aceitar.
Então.
E é um relacionamento tóxico, né? Dos dois lados, né? Da pessoa que aceita, da pessoa que faz, né?
Então.
Que loucura.
Hoje em dia, por exemplo, a gente vê, morrem 4 mulheres por dia.
Caramba.
E doutora, a gente não sabe explicar o que está acontecendo.
E ver tanta briga lá no programa fez você perder a sua paciência de psicólogo, aquele monte de treta. Você fala, meu,
eu não aguento. Podia.
É.
Eu nem podia, mas por dentro, às vezes, era um vulcão.
É.
Agora, o que me deu
aí
esse programa.
Ia pra terapia.
Sabe o que esse programa me fez? Me aproximou muito mais de Deus, porque eu agradecia muito, eu tinha muita gratidão por ter bom senso, por ter critério, por ter uma vida tranquila, por não passar por aquilo. Então eu tinha muita gratidão pela minha vida.
Que legal.
É, e eu atendia muita gente lá, viu?
É?
Quando acabava o programa, por isso que eu sei que é verdade. Atendia no consultório, quantos grupos eu fiz com pessoas que iam lá, que não era minha obrigação, mas eu queria.
Mas você ia lá vender seu peixe, fala, tô vendo que tá com problema aí, vai lá no meu consultório.
Imagina, era tudo de graça.
Tudo de graça?
Claro.
Que legal da sua parte, né?
Imagina,
muito legal.
Pro bono, como a gente costuma falar, né? De graça, que bonitinho. O Batista tá vendo, olha aí, um profissional da área da saúde prestando serviço de graça.
E o que eu tenho a ver com isso?
Você poderia.
O Kiko?
Você poderia ir lá se consultar com a doutora. 4 casamentos. Vamos ver se
pouquinho. Você quer que eu vá lá? É isso. Claro.
Tá vendo?
É. Mas você.
Depende, às vezes esposas estão vivas.
Tá tudo
tranquilo.
Tudo tranquilo.
Pagando pensão até hoje. Por isso que ele tem 3 empregos. Só por isso.
Eu tenho filho com todas.
Não, só com a primeira.
E tá pagando pensão pras outras?
Não.
Aí eu ia conversar com você depois mais
ele
tarde.
Ele é um fanfarrão de menino.
Olha lá.
Batista, já que eu sou fanfarrão, traga aí. Vamos fazer uma brincadeirinha.
É o seguinte.
Com a doutora Anaí.
É o seguinte, doutora, a gente separou alguns títulos, né, de brigas, de casos de família, e aí a gente quer saber se estivesse no seu consultório, se você falaria libera ou interna, tá certo? Mini Ruth, manda ver aí.
O Batista a gente sabe que já é interna, mas a primeira é a seguinte, tomei tanta pílula do dia seguinte que eu estou em 2055.
Libera ou interna?
Não, instrui.
Instrui. Largue essa sirigaita e fique comigo.
Nossa senhora, interna.
Gordinho...
É brincadeira, hein, gente?
Gordinhas dançam com os maridos e as amigas magrinhas ficam com inveja.
Interna ou libera?
Libera.
Libera? Recalque de piranha não atinge sereia.
Ah, atinge.
Se é mulher fruta, tá estragada.
Hoje de ação tá nada.
Interna ou libera?
Não, tem gosto pra tudo que é fruta.
Olha,
libera.
Eu tô gato, minha mulher está um bagulho.
Ah, interna.
E como é bom ser vida louca?
Depende, não. Interna, hoje em dia tá muito complicado ser vida louca.
Ufa, ainda bem, vida interna.
Ô, doutora, tem gente que nem terapia resolve ou não?
As pessoas que nem terapia resolve, elas não vão procurar terapia.
Faz muito sentido. E todo mundo precisa de terapia?
Eu acho que para autoconhecimento, sim. Eu acho bem legal, porque a gente tem muito gatilho. Às vezes acontecem coisas que você não entende por que você está tão nervoso, irritado, angustiado com aquilo. Uhum. Porque mexe, às vezes, com coisa que você não se liga, que você não se toca. Né? Então, eu acho que para você se conhecer melhor, eu acho que é muito válido terapia.
Eu quero fazer uma provocação. Você me permite?
Lá vem,
o abujanra. O abujanra agora.
Que é a vida. Dona, é o seguinte, a gente recebeu um convidado, convidada aqui, para ninguém saber quem é, que veio falar sobre saúde mental e tal, tudo bom. E aí falou o seguinte, que hoje em dia, realmente, né, o burnout, que é o mais conhecido como esgotamento mental, que está... é uma doença, é uma epidemia, está acontecendo. E eu queria entender de uma psicóloga, porque a convidada que veio aqui não era. Eu queria saber de você, que é realmente uma pessoa formada, que estudou para isso. O que está acontecendo que a nova geração não tem uma certa resistência que as outras gerações tinham? Por exemplo, eu nunca ouvi meu pai falando a expressão "estou cansado mentalmente, estou com esgotamento mental". E ele saía de casa 6 da manhã, voltava 6:30. Por que isso está acontecendo com a nova geração?
Porque hoje em dia, qualquer problema que um filho apresente, ele não recebe um corretivo, ele recebe um diagnóstico.
Entende? Faz muito sentido, verdade.
Não faz? Então, se a criança está com algum problema, leva e... ela está com isso, está com aquilo. Então, é uma geração que precisa se fortalecer um pouquinho mais, né? Porque não tem muita tolerância à frustração. Os pais, eles mudaram, né? Os pais da minha geração, eu já fugi, apesar de eu ser antiga, eu já fui muito mais moderna com a minha filha. Mas eram pais que não tinha esse mimimi. O pai era autoridade, a mãe era autoridade. Hoje, os jovens, eles não sabem lidar muito bem com ordens, com hierarquia, sabe? Então... tudo isso vai prejudicando. Agora, essa coisa do burnout, por exemplo, quem trabalha na saúde, em bancos...
Comunicação também.
São coisas assim, atividades que deixam a pessoa muito nervosa, muito tensa, ou é muito competitivo, tem muita meta para bater, aquela coisa. E é isso que está dando muito burnout. Entendi. Não é só com a geração mais jovem, não.
E você acha que uma pessoa como a Isabela Camargo, que diz muito sobre burnout, você acha que uma pessoa que não é psicóloga e nem um médico deveria falar sobre burnout? Deveria, inclusive, citar que pode diagnosticar alguém com burnout?
Eu acho meio um pouquinho temerário, né? Ela é o quê?
Ela é uma comunicadora, uma jornalista que se formou em jornalismo, teve um acidente em 2018. De lá ela foi ao hospital, mas antes de ir ao hospital com o burnout, ela apresentou um segundo jornal da casa e depois sim ela ficou internada um tempo e agora presta sua vida a trabalhar a favor da reforma da RN1, que visa inclusive...
NR1.
Muito obrigado. E ela visa colocar o burnout como uma doença séria e ser tratado tal qual qualquer outra doença que um possível funcionário venha a ter. E ela disse aqui conosco de que ela poderia diagnosticar uma pessoa se ela está a ponto de ter um burnout. Essa palavrinha horrível, né? Burnout. A ponto de ter um problema muito sério, um esgotamento mental, de chegar no seu ápice. Eu queria saber de você, uma pessoa que não é formada em psicologia e nem é um neurocientista, ele pode fazer isso?
Então, eu acho que tem pessoas que estão estudando bastante, pegam todos esses elementos. Hoje em dia você tem resposta para qualquer coisa. Você entra no chat GPT, você tem resposta de qualquer coisa. Então fica um pouquinho... é difícil responder isso, né? Eu sei que eu estudo pra caramba e não diagnostico. Eu tenho muito medo, muito receio, porque a gente não fecha diagnóstico assim. Ainda mais assim, num bate-papo, mesmo no caso de família... Sabe, eu jamais falei, olha, você tem isso, aquilo. Eu falo, busque ajuda, procure ajuda. Sabe, você tem que encaminhar para um profissional da área. Não adianta você falar o que você acha.
E doutora, agora, o que o povo está preocupado é o seguinte. Porque segunda-feira tem a convocação da seleção brasileira para a Copa do Mundo.
É verdade.
Aí eu quero saber, você como psicóloga, você que manja dos Paranauê, esse término de relacionamento da Virgínia com o Vini Júnior, às vésperas do maior torneio de futebol do mundo, que aliás a TMC estará lá como emissora oficial, né? isso pode ajudar o Vini Júnior ou pode ele ficar deprê porque terminou e pode atrapalhar a nossa seleção canarinho?
Olha, eu não acompanho o caso, mas às vezes você não tem como, você vê foto o tempo inteiro, você vai rolando o feed, ele não me parece abalado. Não acho que vai.
Será que ele também queria? Porque eu tô na teoria. Será
eu vi dizer que ele tem queria uma galha aí?
Cara, eu fiquei sabendo que ele terminou com a Virgínia. Não, a Virgínia terminou com ele, né? Porque eu adoro o jeito da Virgínia. Ela vai até o lugar em outro país pra terminar. Eu bato palma pra ela nisso, que já terminaram comigo por mensagem, viu, doutora Anaí? Foi péssimo.
É, mas é mais econômico. Você sempre expõe, você precisa ter muito uma bala na agulha, né? Fala sério, imagina que eu vou pegar um avião.
Isto é uma doutora, senhora.
Eu sou prática.
É isso, se consulte, doutora Anaí. Pra chegar lá e falar, não te quero mais. Aí pega e volta.
Nossa, mas sabe por quê? Isso demonstra de protagonismo, né? A vontade de talvez ouvir, não, eu quero.
Você acha então que ele não tá abalado?
Mas não me parece. Não parece. Nem ela, gente, nem ela.
É, eu fiquei sabendo que ela terminou com ele. É, uma hora depois ele já seguiu novas modelos no Instagram.
É isso aí, Vini Júnior. Tamo junto, garotão. Vambora.
O que a senhora acha, inclusive, sobre essa galera que não consegue mesmo ficar sozinho, sabe? Emenda um relacionamento no outro. Por exemplo, a própria Virgínia, né? Ela terminou com o Zé Felipe, foi ficar com o Vini Júnior e o Zé Felipe também. Ela teve um breve relacionamento com a Ana Castela. Então, isso mostra que as pessoas não servem ou não conseguem ficar sozinhas, né? Tem alguma dica?
São pessoas... Isso acontece muito, né? São pessoas que colocam a validação pessoal no outro. Então, eu valho com quem tá comigo, se eu estou com alguém, se alguém me quer, sabe? E isso é muito complicado. Porque você vai em relacionamentos rebote. Você acabou de sair de um relacionamento que você teve uma história, constituiu uma família. E isso não tô falando dela, no geral... Né? Dali 2 meses você já está morta de paixão por outra pessoa, sabe? É desmerecer o que passou, é tudo tão fluido, é tudo tão rápido, tão passageiro, tão líquido. Por isso que tem os relacionamentos líquidos que se fala hoje em dia, sabe? Ninguém faz mais luto, ninguém vive um luto do que passou, se reorganiza. Sabe, o que que eu quero fazer, o que que eu não quero mais pra mim? Você vê que são sempre os mesmos erros.
Sim.
Então você não vai ter resultado diferente se você comete sempre a mesma besteira.
Tá vendo? E quem consegue ficar mais tempo sozinho, né? Eu não sei se existe alguma pesquisa
aí
sobre.
É feio.
Mas...
não consegue nada mesmo.
Homens ou mulheres, quem se dá melhor nessa de conseguir ficar sozinho após um relacionamento?
Eu acredito que hoje em dia tá meio a meio, porque as mulheres estão muito desgostosas, muito assustadas com os relacionamentos, e homens também, porque eu recebo homem em consultório que fala pra mim, eu não confio mais em mulher nenhuma. E tem mulher que fala, não tem mais como me relacionar, né? Mas a carência é muito grande. E é um paradoxo, porque a gente pode falar com qualquer pessoa em qualquer canto do planeta, a gente tem comunicação 24 horas por dia e nunca a gente se sentiu tão sozinho.
É verdade.
Né? Então é buscar no outro um colo que não tá sabendo se dar.
Olha só.
Agora, Anaí, você que é a doutora, psicóloga, durante mais de 20 anos esteve lá no Caso de Família ajudando casais, pessoas que estivessem com algum problema e que também já lançou o seu livro, O Amor Não Dói.
Adoro.
Se doer não é amor.
Se doer não é amor.
É.
Eu tenho uma pergunta pra você que eu quero saber do seu lado mais psicólogo possível. Os psicólogos, eles estudam sobre a mente humana, sobre o comportamento, certo? Então é a hora da PPP. Pergunta problemática e polêmica. Anaí, você não pode fugir dela. Você tem que responder. Durante os quase 22 anos consecutivos de Casos de Família, teve algum momento que você olhou para algum participante e conseguiu ver que ali era um possível serial killer ou não? Ou uma pessoa com tendências maquiavélicas,
psicopata?
Já foi um monte de gente bem estranha, mas até aí não tem como a gente imaginar isso, né? Você pode achar uma pessoa com uma cara esquisita, um comportamento, mas lá também era tanta doideira, eles pegavam fogo de um jeito que não tem como ter parâmetro. Precisaria fazer um estudo bem mais aprofundado.
Não dá pra ser superficial, não. Né? Só no momento.
Isso é muito sério, né?
São 40 minutos ali, né? Que você tá vendo a pessoa, interagir da pessoa.
E a plateia pilhando muito. A Cristina pilhava. Então é um show.
Claro.
Não deixava de ser, né?
É entretenimento. Isso é óbvio. Exatamente. Não dá pra não ser. Inclusive tem que ser entretenimento. Mas tinha, obviamente, um pouco de ciência ali por trás. Sim. Tinha uma filosofia, tinha um psicólogo.
Eu me comovia muito.
É. Qual o caso que mais te comoveu?
Nossa, casos dos pais que não aceitavam os filhos gays me doía. Sabe? Nossa, era. Teve um que a mãe falou, eu preferia um filho estuprador, assassino, do que gay.
Gente,
era muito violento. Eu achava de uma violência muito grande e eu abraçava, eu chorava junto. Eu sou muito emotiva, eu sou uma manteiga. Ficava com raiva também. É, programa de transformação, quando os maridos iam para as mulheres fazer a transformação, aí você olhava os homens, era cada bagaço. E aí falava, agora sim. Eu falava, agora você também tem que se tratar, tem que claro. Se cuidar, não sei o quê. Sabe, então eu sempre falei, eu sempre tive liberdade para falar. Eu acho que você pode falar qualquer coisa, desde que você saiba falar, né? Porque não adianta você ficar falando coisinha bonitinha, você tem que falar muito diálogo desconcertante, inconveniente, desagradável, é o que resolve.
E uma dúvida só, o SBT alguma vez te direcionou para um tipo de resposta, te limitou, te censurou alguma vez? Aconteceu?
Nunca. Olha, a liberdade que eu tinha é porque... Não é nem modéstia, mas eu me considero uma pessoa que tem bom senso, sabe? Então eu nunca passei do limite e já fui dura em muitas opiniões que eu dei lá, porque lá eu dava conselho, lá eu não era uma psicóloga, nem tem como ser lá, né? Mas assim, eu sempre falei aquilo que meu coração mandou, aquilo que eu achava que ia ajudar aquela pessoa ou quem estivesse em casa, porque tinha gente lá que nem me olhava, nem me ouvia. Sempre teve de tudo lá.
Entendi. Bom, agora eu gostaria de dar uma agitada nessa nossa conversinha.
Nossos ouvintes,
por
né?
favor. Ah. Mini Ruth, concorda comigo? Vamos dar uma agitadinha?
Vamos dar uma agitada, que eu tô igual a plateia dos casos de família. Só agitando aqui, meu filho.
Então vamos lá, é hora do Batista trazer a sua interação.
Exato, e depois eu tenho uma última pergunta aqui, viu? Minha. Nossos ouvintes mandaram aqui algumas questões. A Marta Messias: descobri que meu amante também é casado e não me contou nada. Devo dar uma segunda chance pra ele?
Isso é no mínimo irônico. Porque, gente...
É o cara que sente ciúmes da amante, né?
O que ela tá buscando, ela e ele? Por que que ele omitiu? Tem muitas camadas, né, essa história. Quer dizer, ela está exigindo uma fidelidade do amante. A fidelidade dela com o marido está em quinto plano. É um casamento aberto? De repente é também.
É, mas aí nesse caso não seria amante, né? Seria contatinho, né?
Sobre casamento aberto, né? Muita gente tem relacionamento aberto. A senhora acha que, por exemplo, o Neymar talvez tenha um relacionamento aberto? Porque muita gente...
Não, ele não ia achar graça.
Será?
Não.
Caramba.
Aliás, muitos homens não acham graça nisso. Qual é a graça de trair se for permitido?
É verdade.
Vamos lá, vamos voltar para nossa brincadeirinha. Essa foi o primeiro mensagem que a gente recebeu. Sim. Mini Ruth, traga a segunda mensagem.
Vamos lá, o B. Costa, ele mandou: meu marido passava o dia todo conversando com o chat. É melhor eu ficar conversando com o Gemini para fazer ciúmes para ele?
Olha, Gemini. Quando a gente fica muito tempo só falando com uma inteligência artificial, isso denota que tá havendo algum problema aí no diálogo desse casal, né? Não tem conversa, não tem abertura, não tá sem conexão. Agora, descontar não é maduro, né? Não é uma competição. Você tem que pôr as cartas na mesa, o que está acontecendo, tal. Agora, o que está mais gritante nessa história é a falta de conexão. Porque se você substitui a conexão humana por um algoritmo, daqui a pouco o único casal feliz da casa vai ser o Wi-Fi com a tomada da cozinha.
Antônia Gaspar, por favor, doutora Anaí, fala pra minha filha que é errado ficar ligando pro ex que ficou com todas as amigas dela.
É errado achar que são amigas, pra começar.
Receba! Aí, ó, a gente foi bem plateia no caso de família agora.
É. E outra coisa, ele não ficou, ele fez uma turnê nas amigas dela, né? Então, uma coisa é você tolerar uma traição, outra coisa é uma traição em série, ele é um serial treater, né? E outra coisa é você tolerar humilhação. Então, até quando? Qual é o limite de você se humilhar, né, por uma pessoa que não vale 10% do sofrimento que você teve por ela? É o grande questionamento que ela tem que ter.
Olha, eu tô passando hoje realmente na psicóloga, viu? Tá servindo pra mim essas coisas. O Tom Júnior, ele mandou: meu namorado nunca namora comigo quando o Corinthians perde. Eu devo arrumar um torcedor de um time melhor?
Não, um jogador de xadrez, eu acho que ela vai ser mais feliz. É.
E o Hércules Batista, ó, isso aqui é polêmico, hein? Polêmica essa, hein? Apanhei dos meus pais e me tornei independente aos 22 anos. Meu filho não apanhou, tem 30 e ainda mora comigo. O que eu faço pra tirar ele de casa?
Primeiro, ele tem que parar de associar educação com dor. Não é quem apanha que dá certo na vida. Não é doendo, sofrendo, apanhando que ele se tornou quem se tornou. Ele deu sorte, porque tem gente que apanha e delinque. Então, esse não é uma coisa lógica. O outro contraponto disso é que os pais só estão ensinando os filhos a receber. Nunca a ter a contrapartida, a ter responsabilidade, a ter limites. Então, hoje em dia, a casa dos pais é motel, é hotel, tem lavanderia, tem restaurante, serviço 24 horas para tudo. Aí depois acha que magicamente vai estalar o dedo e o filho vai sair estourando aí na vida, fazendo sucesso. Não é assim que funciona.
Doutora Anaí, se o Neymar não for convocado pelo Ancelotti para ir para a Copa, quem você acha que vai pro divã? O Neymar ou o povo brasileiro?
Mas o Neymar ainda joga?
Pronto, obrigado.
Essa foi a nossa convidada de hoje, senhoras e senhores. A doutora Anaí, psicóloga renomada, trabalhou durante mais de 20 anos no programa Casa de Família e atende você que precisa. Então, anote aí agora os serviços da doutora Anaí e compre o livro dela, O Amor Não Dói. Por favor, dona Anaí, seus serviços. Manda bala.
Olha, meu canal no YouTube é Papo com Anaí da Mico. Toda quarta-feira, às 18 horas, tem live, né, que eu respondo, falo sobre um tema e respondo milhões de perguntas de vocês, meus lindos, queridos. O Amor Não Dói é um beabado que você não pode fazer, de como você evita um relacionamento tóxico e abusivo, né, de como a gente é educada para ser submissa, todas aquelas coisas, não vou ficar repetindo aqui. Compre o livro, você vai gostar muito de ler. O meu Instagram é Dranaí da Mico. E eu tô aqui, né, quando me convidarem novamente, vai ser um grande prazer. Adorei, vocês são muito fofos. Vou Obrigado. Deixar os cartões, vocês precisam um pouquinho de ajuda também.
Batista precisa muito.
A Mini Ruth precisa, ela só se envolve com pessoa problema.
Eu tenho o dedo podre, doutor. É. Mas assim, fazendo uma análise aqui do
já
programa.
Já acabou.
Não, só quero fazer uma perguntinha. Quem é mais problemático, o Batista ou o Lucas?
Eu não sei, vocês são simbióticos. Os três se complementam, então não dá pra saber, entendeu?
Eu não me complemento com essa menina aí, não. Sai pra lá.
Anaí, muito obrigado.
Foi um prazer, adorei as brincadeiras. Mas
eu adorei. Prazer é todo nosso. Você é uma queridíssima.
Obrigada.
Olha que pessoa querida. Quando você vê que a pessoa tem pedigree, né?
Tá vendo?
Cara, chega, é muito
categoria.
Bom.
Muito boa educação. Ela esbanja carisma.
Não, toda vez que um boy me enganar, eu vou mandar mensagem pra doutora.
Você me liga.
E a gente segue o nosso programinha de Meu Deus aqui com um quadro que é um sucesso. Vocês aí que nos ouvem amam, com certeza. Olha, a gente é sucesso, sabe onde? No Uber, meus amigos.
É mesmo?
Dois Uber me pararam pra você do sobremesa. E eu adoro o quadro, que vai ser esse agora. É hora da informação com diversão. É hora do
Girinho de Notícias, vai! Girando, olha aí. Girando.
Patrícia, cadê o aviãozinho?
Girando.
Cuidado que a Silva não gosta que imita, hein?
Ah, Silva não tá aqui hoje.
Amigos e amigas, vamos lá para a primeira notícia do dia. Inclusive, um abraço a todos os ouvintes e principalmente os motoristas de Uber. Um forte abraço aí,
motorista,
gente.
Motoristas de aplicativo, né? Geral.
É que a gente aqui tem a rádio Uber também.
Ah, sim. Que legal.
Tem isso, não tá se informa, sabendo, tá se informa. Ouve a rádio.
Não sabia.
Ouve a rádio.
Entendi, foi mal.
Ouve a rádio.
Mas sim, todos os motoristas de aplicativo. Vai, bora. Primeira notícia pra você que nos ouve com seu ouvido.
O Gilberto Kassab esteve aqui conosco na TMC, no TMC 360, e ele deu uma entrevista exclusiva. Eu queria dar parabéns à TMC por deixar que os políticos falem com o jornalismo, ao invés de vir falar aqui com a gente no Sobremesa, né? Claro, óbvio, é bem melhor.
É bem melhor.
E nessa entrevista ao TMC 360, ele disse que PT e Bolsonaro não tiveram sucesso no combate à corrupção. Tanto o PT quanto o Bolsonaro não deram certo tentando combater a corrupção. Ele também elogiou o Tarcísio de Freitas, o atual governador de São Paulo, e também criticou as emendas parlamentares. Ele também falou da relação de Flávio Bolsonaro com Vorcaro. Se você não estiver sabendo o que é, vazou um áudio da interação aí entre Flávio Bolsonaro pedindo dinheiro ao Vorcaro para realizar o filme Dark Horse, que traduzido seria o equivalente a Azarão, que é o filme sobre Jair Bolsonaro.
E Lucas, e mais o pessoal, você tá falando, e o pessoal que não conseguiu assistir ao vivo, como é que faz?
Obrigado, Batista.
Como é que faz?
Quem quiser assistir essa entrevista é só entrar no nosso canal no YouTube. Ó, anota aí, www.youtube.com/TMC News BR. E aí você vai lá e coloca na entrevista no programa TMC 360. Você vai poder assistir na íntegra os jornalistas da TMC sabatinando com o Kassab.
Joana Trepton.
Joana Trepton.
Que tem o fone só pra ela.
Ela é chique. É, a Joana Trepton tem uma caixinha
de fone.
É, porque o que tem de ser aqui, eu vou te dizer, viu? Tem uma galera.
Nós aqui, apresentadores de rádio, nós temos o nosso fone de ouvido. E nós que somos a ralé, é tudo compartilhado.
Mas Joana Trepton não.
É, chique.
Tá pensando o quê?
Não, mas ela comprou dela. Você
ela
quer
comprou
o quê?
Dela. Vai ela investe no jornalismo.
Claro, não é que nem a gente.
É, tá vendo, seus pão duro? Compro de vocês para reclamar.
É, não, mas ó, fala uma coisa, é uma brincadeira. Os fones aqui são maravilhosos. Eu já tive vontade de roubar pra casa. Obrigado, TMC. Os fones são muito bons.
Não, tem, claro, tecnologia.
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 Esse T de TMC é de tecnologia. Muito bom. Então, ó, tá dada a primeira notícia. Confira lá a entrevista do Kassab, beleza?
Agora,
TMC News BR.
Agora essa aí é com ela que gosta desses negócios aí. Já
eu
falamos.
Que sou Maria fofoquenta, gente. A gente já falou aqui no programa, né? Mas pra você que não tá sabendo, que Virgínia anunciou aí o fim do namoro com o Vini Júnior.
Acabou.
Pois é, a influenciadora disse que o namoro deixou de fazer sentido, então ela preferiu ter maturidade pra encerrar esse relacionamento com carinho. E ainda, ela disse que torce aí pela felicidade do ex. Só ela, né? Porque eu odeio os meus.
É? Não, mas tem que torcer por causa do Brasil, por isso.
Mas aí eu levanto tem que uma
torcer.
Questão,
nesse Brasil. Caso, ela tem que torcer.
Fala, traga aqui.
Eu levanto uma questão. É um por quê? É um dilema, tá? Porque o que acontece é o seguinte...
Seja sucinta, porque o programa tem tempo, você vai ficar falando de fofoca, não é o Léo Dias aqui.
Ai, tá bom, calma. Calma. É o seguinte... A Virgínia, ela já estava se comportando de uma maneira que parecia estar solteira. Então ela já estava indo pra balada. O próprio Zé Felipe trocou ideia com a mãe dela uns dias desses. Então o pessoal, os fãs, já estavam comentando nas redes sociais que sim, eles poderiam estar numa crise e terminar esse relacionamento. Mas o que eu pergunto pra vocês é o seguinte. Virgínia é uma mulher inteligente, é uma mulher empresária. Será, mas só será... que ela não decidiu fazer esse término antes da convocação da Copa, porque ela tem em vista algum lançamento com a empresa dela, a We Pink? Algo para o Brasil, um perfume para o Brasil?
Não sei opinar sobre isso.
Eu faço a mínima ideia.
Eu sei que o Vini Júnior deve estar dando graças a Deus, porque acho que ele não aguentava mais autografar camisa para criança, essas coisas. Ele deve estar dando graças a Deus, as crianças lá na casa dele jogando bola.
O cheiro, né? De body splash na casa dele inteira.
Três filhos, levava os filhos, levava a babá para casa do cara. Ele deve estar, né?
Vai. O Vini, concentra no jogo, beleza? Concentra no jogo, por favor.
Ó, essa aqui, essa notícia aqui é boa, hein? Vocês viram? Vocês lembram? Quem é do meu tempo lembra da TV Tupi, a extinta TV Tupi. Exato. E aí, tinha uns funcionários que meteram a TV no pau. E os caras, depois de 46 anos, os funcionários da TV Tupi recebem pagamentos de salários atrasados. Olha aí.
Oh,
depois de 46 anos.
É o famoso tarda, mas não falha.
Você vê que coisa, rapaz. Foi aí que a Rede TV se inspirou. Desculpa, escapou. Escapou.
Próxima, tem mais piada.
Não. Você imagina o juiz que julgou isso, ficar fazendo cálculo de cruzeiro pra cruzado, cruzado novo, pra cruzado real, agora é real. Você imagina isso aí, hein? E
nossa.
E se bobear, meter um cheque pré pra 15 ainda. Hein?
Nossa senhora.
Pra pagar. Ué, demorou 40?
É.
Bota mais pra
15. Meter um chequinho pré pra 15. Segura aí.
Pô, gente, depois de 46 anos, é bom que já paga o cemitério, lá tudo, né?
Avala tudo. Agora, atenção, a próxima notícia é pra você que viu aí alguns vídeos de pessoas bebendo detergente. Cara, olha só, presta atenção, porque a Anvisa avalia medidas jurídicas contra vídeos sobre beber detergente. Tá vendo? Gente, primeira coisa, não pode beber detergente e não pode incentivar as pessoas a beberem detergente.
Nossa, como vocês falam, hein? Meu Deus.
Desculpa, perdão, não entendi.
Oi? Eu pensei alto, desculpa.
Notícia é assim mesmo.
Não,
a gente tem que dar. Não, mas, Mini Ruth, a notícia é séria. A Anvisa, ela tá pensando
Padilha,
aqui, tá avaliando.
Alexandre Padilha.
Alexandre Padilha tá vendo se vai entrar com processo. Porque você não pode incentivar uma pessoa a beber detergente.
Vai processar o cara que bebe detergente?
Claro, não. Ele vai processar a pessoa que publicou o vídeo. É. Só um minutinho.
Tchau. Eu não vou nem me dar o esforço de sair. Eu vou ficar aqui só.
Não, Batista. Não, Batista, me ajuda aqui.
Tchau.
Gente, eles me abandonaram de novo.
Pessoal, tô saindo aqui do estúdio, valeu.
Tá vendo? Depois eles ficam reclamando aí que eu recebo mais. Por que será, né? Por que será?